A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. A gente está no ar com a nossa programação nesta quarta-feira. Hoje é dia 6 de novembro de 2019 e a gente já vai direto para o estado de Goiás, mais precisamente na região de Jataí, onde a gente vai entender como caminha a safra por lá, se as chuvas chegaram e já permitiram que os produtores começassem a plantar efetivamente ou se ainda há problemas. E tudo isso, quem vai nos relatar, quem vai nos atualizar das informações da região é o seu Vitor Geraldo Gaiardo, ele que é presidente do Sindicato Rural do município. Seu Vitor, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito bom dia. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso. Seu Vitor, me diga uma coisa, as chuvas enfim chegaram a Jataí de forma regular, bem distribuída, que pudesse dar condições ao plantio ou ainda não, ainda há problemas sendo registrados?
Não, ainda tem muito problema. Tá? Algumas regiões do município chovendo bem, tá? Já normalizaram, mas muitas regiões ainda, chuva esparsa, né? Chuva de pouco volume, né? Temos regiões aqui, regiões que tradicionalmente planta cedo, começou plantio praticamente na semana passada, então tem muito atraso, atraso muito considerável, há muitos anos que eu não vi uma situação dessa aqui no nosso município e também aqui na região.
Seu Vitor, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e o senhor me falava sobre esse atraso que se registra para o plantio. Talvez esse seja o maior da história aí da região de Jataí, não é isso?
Assim, aqui na nossa região, que eu me lembro, assim, um atraso tão expressivo a gente nunca teve, tá?
Tá.
Porque foi quase generalizado, né? Então, poucas regiões do município que plantaram na janela correta. Então agora, isso aí vem causando um certo problema, porque com esse atraso, nós com certeza, que aqui se visa muito o plantio da safrinha de milho, né? Então com esse atraso nós vamos ter assim muito milho aí para ser plantado depois do dia 20 de fevereiro e até os que estão plantando agora já essa semana ainda vão ter que adentrar março adentro, aí o risco climático vai ser muito grande.
Essa janela está cada vez mais ajustada, né, seu Vitor? E tudo isso já prejudica o potencial produtivo, tanto da soja que está sendo plantada nessas condições, quanto do milho, né? Os senhores já conseguem imaginar quanto de perda pode haver na soja em função desse atraso?
Não, ainda isso aí é difícil verificar. Eu acho que perda na reprodução não, porque se você atrasa um pouco o plantio, até as médias de produtividade até devem subir, eu acho, né? Porque o problema é que então vai prejudicar a segunda safra, né? Nós não estamos fora da janela de plantio de soja, nós podemos plantar soja aqui até final de novembro sem problema, né? Então isso não vai comprometer a produtividade. Alguns casos esporádicos também de replanto, o pessoal teve muito cuidado também, porque pelo alto custo de semente também, o pessoal não arriscou plantar na poeira, né? Então, nós temos assim, eu não vou dizer que isso vai prejudicar a produtividade, né? O que vai prejudicar é o volume de receita do produtor rural, que ele não vai conseguir fechar duas safras, né? Cheias, né?
Tá. Seu Vitor, o senhor colocou bem essa questão dos custos, né? Foi uma safra custosa para o produtor de Jataí esse ano? Os custos foram muito mais altos do que em safras anteriores?
Muito mais altos. Custo altíssimo, eu acho que é o maior custo, tá? Nosso custo muito elevado. Problemas sérios aqui também, quem planta em terras arrendadas, cada vez mais o arrendatário sendo pressionado, tá? Porque o valor do arrendamento subindo muito, muita pressão. Então, assim, e além dos custos, o custo de semente é uma coisa que hoje é uma coisa escambrosa, né? O que tem o tanto que subiu o custo da semente e também os outros produtos, né? Todo o manejo, né? O custo operacional, óleo diesel, está impactando muito no custo de produção e também mão de obra. E outra coisa que está assim saindo do controle da gente hoje é o custo de manutenção de máquinas, né?
Tá.
Além do custo de alto de comprar máquina, a manutenção das máquinas hoje é um custo fora da curva.
Tá. O que, que o senhor imagina que esteja encarecendo ou fazendo esse custo subir tanto, seu Vitor? Como é que tem sido aí o comportamento do produtor em relação a isso?
É o que eu estou te falando, assim, todos os itens vêm aumentando.
Certo.
Mas alguns em especial, então, aí estão fugindo do nosso controle.
Entendi.
Porque as empresas que prestam serviço, cada dia os custos também são majorados. É o custo Brasil, né? Aqui nesse nosso país, se não reduzir carga tributária, ninguém mais consegue prospectar os negócios. Então, cada um se defende como pode. E nós, como somos a ponta da cadeia, somos os que pagamos o pato, né? Então,
sem dúvida.
Nós carregamos. As regiões agrícolas são carregadas principalmente pela agricultura, e nós somos penalizados em tudo, né? Nós é que pagamos todo esse ônus que encarece, acaba caindo tudo nas costas do produtor rural.
Claro. Seu Vitor, e diante disso, como caminham os negócios, tanto com soja quanto com milho aí na região de Jataí? Com essa condição que o senhor tem me relatado, os negócios perderam um pouco de ritmo aí nessas últimas semanas?
O que acontece? Muitos negócios já tinham sido feitos, né? Tem muito negócio feito, tanto de safra como de safrinha, muitos negócios já prefixados, todo mundo faz travamento, né? Agora, com esse atraso que houve no plantio, obviamente que o volume de negócio caiu muito nesse último mês.
Uhum.
Porque o pessoal agora fica com o pé atrás, né? Porque como é que eu vou travar milho se eu não sei nem se eu vou produzir, né? Então, principalmente os contratos de safrinha deram uma travada considerável nesse último mês.
E como é que estão as médias de preços por aí, seu Vitor? A gente tem aí um referencial e que o produtor está acompanhando, ele tem um alvo para voltar a vender, tanto uma cultura quanto a outra. Como é que é a situação atual quando a gente fala de preço?
Nós vimos assim, um patamar melhor agora com essa queda, esse afrouxamento que deu no câmbio aí.
Sim.
Do dia para cá tivemos uma queda nos valores de contrato futuro, né? Também é outro motivo que também paralisou um pouco os negócios, né? Soja, por exemplo, a gente já chegou a travar negócio aqui a R$77 para março, fevereiro, março. Hoje aqui está na faixa de 73, por aí, né? Caiu bastante. E milho, já negócio feito a R$28,00 para a safra que vem, R$28,50. E hoje já voltando para R$26,50. Então, isso também em função principalmente em função do câmbio, né? E isso aí também ajudou a travar um pouco os negócios futuros.
Tá certo. Como é que o senhor vê essa preocupação do produtor? O que, que o senhor sente entre os produtores, seu Vitor, quando o assunto é essa questão cambial, diante de uma incerteza política que a gente ainda passa aqui no Brasil, né? Apesar de alguns resultados um pouco melhores, a gente tem ainda alguns caminhos incertos, algumas situações acontecendo, como, por exemplo, a reforma da Previdência, aquela votação da prisão em segunda instância no STF, tudo deixando o dólar muito volátil. O que, que o senhor tem sentido aí entre os produtores quando o assunto é câmbio e o futuro dos preços?
Eu vejo, à medida que vão avançando as reformas do governo, é normal que o câmbio, que a cotação caia, né? Quando você tem alguma dificuldade, o câmbio sobe. Eu acho que com esse novo pacote que foi publicado, que ontem o governo lançou, são pacotes que vêm, assim, na linha do crescimento do Brasil. E se isso realmente for realizado, obviamente que o câmbio deva até cair um pouco mais. Agora, são incertezas, né? Então a gente vive em cima de uma coisa que tu não tem firmeza de nada. Tu pode fazer um negócio que hoje parece bom, amanhã pode não ser, né? E vice-versa, você faz um negócio que prefixou soja por R$ 77, eu, para mim, foi um excelente negócio, porque eu não sei se nós teremos essa condição de novo.
Certo.
Né? A continuar, e a gente torce para que o Brasil dê certo, que as medidas do governo avancem, mas em contrapartida o juro cai, o dólar cai, a cotação, então certamente as cotações das commodities vão cair também. Né? Aí vem a questão de demanda e outras coisas mais, climática no mundo, no resto do mundo. É, tudo são variáveis que não são do nosso domínio. Então, nós temos que trabalhar sempre com o pé atrás, mas fazendo, procurando travar aquilo que é custo e deixar para especular com aquilo que eventualmente possa sobrar.
Certo. Seu Vitor, como é que o senhor está sentindo a demanda? A gente sabe que tem todos esses problemas, mas a gente ainda vê uma demanda considerável e forte pela soja do Brasil. Na sua região, como se comporta a demanda pela soja nesse momento?
Não, aqui quase não tem mais soja, né?
Estão
disputando aqui no tapa, né? Então, eu digo assim, quem tiver condição de segurar e pressionar, consegue vender bem, né? Porque quem tem soja de prisioneiro é quem tem disponível em armazém particular. Aí ele sai daquela pressão que a empresa que está com a soja na mão, ela vai colocar o preço e sentar em cima. Quem tem soja disponível hoje faz excelente negócio, né? E acho que vai fazer melhor ainda, porque a soja do Brasil praticamente acabou. Né? E ainda tem muita procura, quer dizer, ainda temos, nós já estamos quase que cumprindo a meta de exportação e ainda tem a procura, a demanda mundial muito grande. Né? Milho é a mesma coisa, o nosso milho nós vamos exportar, eu acredito que nós vamos passar de 40 milhões de toneladas de exportação e aí vai enxugar o mercado. Então, quem tiver milho ainda e segurar, eu acho que vai até em janeiro, vai vender muito bem, vai vender melhor do que está hoje, né? E a perspectiva, eu acho que para o ano que vem também não é ruim, porque se os estoques caem bastante, nós já vamos ter assim um mercado fortalecido para a próxima safra.
Até porque a gente tem uma demanda interna que também tem boas perspectivas e uma força nesse momento, né, seu Vitor?
Tem, porque como estão aí, tu vê, exportações, né, na área da carne, da proteína animal, aí é o que mais consome milho internamente aqui.
Sim.
Agora, outra coisa que vem crescendo, a disputa para gerar etanol, para produzir etanol, quer dizer, vem crescendo consideravelmente no nosso país também. Então, são demandas novas aí que vem incrementando no mercado. E se não tiver produção suficiente, automaticamente os preços vão ter que subir, né? Aí é a lei da oferta e da demanda, né?
Que é soberana, né, seu Vitor?
Ela que manda.
Exatamente.
Nessa aí, não adianta querer fazer milagre, segurar coisa, que não vai. Se a demanda for mais forte do que a produção, vamos ter bom preço.
É isso mesmo. Seu Vitor, agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já lhe convido a voltar mais vezes, viu? Muito obrigada.
Muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Muito obrigada. Boa semana. Bom dia para o senhor. Conosco, então, o seu Vitor Geraldo Gaiardo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí. Lembrando, o município tem o atraso maior já registrado na história da região por conta da irregularidade das chuvas, mas como também colocou o seu Vitor, né, não deve haver problemas com a produtividade em função dessas questões, porque o plantio ainda acontece dentro da janela ideal, dentro das condições onde naturalmente devem acontecer. Então, há problemas, mas sem acarretar problemas futuros de produtividade para a soja. No entanto, para a safrinha de milho, aí sim já há uma preocupação maior, porque boa parte do milho da região vai ter que ser plantado depois do dia 20 de fevereiro e alguns produtores vão ter que entrar até março plantando. O risco climático, nesse caso, é muito grande e aí sim a segunda safra de milho já está um pouco mais comprometida do que a atual safra de soja em funções de clima e uma janela mais ajustada de plantio. Preços de soja caíram de R$ 77 para R$ 73 por saca em função dessa baixa do dólar, como bem explicou o seu Vitor para nós aqui durante a entrevista, e os preços do milho, que giravam entre R$ 28,50 e R$ 28,00 por saca, que também eram preços bastante interessantes, voltaram a atuar na casa dos R$ 26,00. Então, vamos seguir observando, essa é uma realidade muito, muito próxima em outras regiões também, essa queda dos preços aí entre R$ 3,00 e R$ 4,00 por saca, no caso da soja, R$ 2,00, R$ 2,50 em alguns casos para o milho. Isso tem sido registrado também em outras regiões do país, mas lembrando que, assim como colocou o seu Vitor, né, ele disse, abre aspas, estão disputando a pouca soja que ainda há no tapa, fecha aspas, porque justamente o Brasil já quase não tem mais soja da safra 2018-19 para atender toda a demanda, e há uma disputa, sim, entre a demanda interna e a demanda para exportação. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!